É tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano. Para já vamos aos destaques. Boa noite.
Vamos então aos títulos. Chuva intensa atrapalha obras para estacionamento junto ao Centro Escolar de São Pedro. Pedras e lama foram parar a terrenos privados. Governo volta atrás e amplia prazo para limpar terrenos até ao final de junho. Ainda consequências do mau tempo. Há inundações em Constância, Santarém, Corus e Golga.
E esta sexta-feira vai apresentar-se com céu muito nublado nas regiões norte e centro. Aguaceiros que poderão ser pontualmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada. Queda de neve acima dos 800 a 1000 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e ainda descida da temperatura. Quanto a máximas, 11 graus para Coimbra, 12 para Castelo Branco, 13 para o Porto, 14 para Tomar e Évora, 15 para Leiria e Lisboa, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Nabão voltou a ser alvo para descargas ilegais e tudo terá acontecido a coberto da noite madrugada desta quinta-feira, uma vez que nesta quarta não havia espuma à superfície da água, como agora se nota. A conhecida como zona desportiva volta a ser aquela que pior fica na fotografia, uma vez que é onde essa mesma espuma se acumula, sendo que o cheiro intenso é a prova inequívoca de que está em causa um ataque ambiental, à semelhança das dezenas de episódios que se sucedem uns atrás dos outros no decurso dos últimos anos. Nem mesmo a presença mais assídua da Agência Portuguesa do Ambiente, perto do curso do Nabão, impede os infratores de continuarem a praticar crimes. Recente chuva intensa que caiu no concelho de Tomar provocou um deslizamento de pedras e lamas para um terreno privado situado em São Pedro. Estes detritos são resultado das obras que estão a decorrer perto do centro escolar, intervenções essas a cargo da autarquia nabantina e que têm como finalidade promover mais estacionamento regrado para os utilizadores daquela estrutura. Só que as coisas não correram como previsto porque, segundo referiu Lourdes Ferromal à ERTE, a obra não foi realizada de forma mais apropriada. A presidente da Junta de São Pedro lamentou que a Câmara não tenha procedido à citada intervenção da forma mais desejável, com prejuízos agora para um proprietário privado cujo terreno ficou debaixo de lama e pedras.
A Junta de Freguesia, na altura, falou com o proprietário do terreno onde está o muro, no sentido de lhe propor que, caso pudéssemos arranjar aquele bocadinho de estacionamento, se o seu proprietário se importava. O proprietário do muro disse que não tem um muro, para lá do muro poderíamos fazer o que entendêssemos. Então nós pedimos à Câmara que nos ajudasse e, uma vez que é uma estrada camarária, que a Câmara se pronunciasse para a realização dessa obra. A Câmara esteve presente, esteve o Sr. Vereador, o Cristóvão, instalavam mais de 8 meses, esteve presente, viu o local e pediu-nos para conseguirmos um orçamento para a realização desses trabalhos. Depois enviámos o orçamento, ficámos à espera e da parte da Câmara foi-nos dito que não iriam atribuir o valor da verba à Junta para fazer a obra, nem iriam fazer aquele empreiteiro, aquela empresa que deu orçamento, porque iriam fazer por administração direta. Mais tarde, uns meses mais tarde, começaram a fazer o movimento com as máquinas, preparar realmente o estacionamento. Quando nós nos apercebemos, tinham colocado meias canas junto ao muro para encaminhar as águas e iriam depois continuar com o lancio e o alcatroamento, portanto, ali aquela zona. O que nós sugerimos junta foi que aquelas meias canas não iam resolver, porque ali passa muita água e o que deveria ser feito era emanilhar toda aquela zona para que a água fosse diretamente encaminhada para a linha d'água respectiva, a fim de não transtornar todos os vizinhos, não é? E melhor também dignificar aquela entrada da freguesia. Não concordaram com a nossa proposta e continuaram a avançar com a obra, mas a obra, de facto, não avançou, parou. Parou e ficou naquele estado. Com o objetivo de continuarem. Obviamente não iam deixar aquilo assim, mas pronto, está assim também há alguns meses. E agora, com esta água toda, que corre por ali abaixo, porque aquilo tem um declive grande, levou o material todo que estava ali, nunca mais houve falcatruamento, nunca mais houve conclusão de obra, e levou tudo para um terreno de um vizinho, de um particular.
Refira-se que a Hertz contactou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que remeteu para esta sexta-feira uma resposta fundamentada sobre a situação em causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A indicação é avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Ainda há condicionamentos, um pouco por todo o distrito, na sequência da chuva abundante que tem caído durante os últimos dias. Dessa forma, há registro para a submersão parcial do Parque de Estacionamento de Constância, junto ao Rio Zêzer. No Conselho Escalabitano, por sua vez, está submersa a Ponte dos Alcaides, em São Vicente do Paúl. Assim também acontece em Corux, na Municipal 590, que liga Couso e Santa Justa. Também na Golgã, há submersão, neste caso na Nacional 365, na zona da Ponte do Alviela. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, é ainda avançado que haverá um aumento significativo do caudal do Rio Tejo nas próximas horas, com elevada possibilidade de galgamento de margens em algumas das zonas ribeirinhas, com efeitos idênticos aos do último fim de semana.
Rádio Hertz. Informação.
O Governo voltou atrás na decisão de colocar esta quinta-feira, dia 15 de março, como prazo limite para a limpeza de terrenos. António Costa, Primeiro-Ministro, confirmou isso mesmo ao referir que os proprietários podem agora efetuar esses serviços até final de junho. Convém esclarecer que, ainda assim, quem não o tiver feito até esta quinta estará sujeito à aplicação de coimas que ficam em suspenso até que se confirme ou não que a limpeza é feita até final de junho, precisamente. António Costa informou ainda que, a partir desta quinta-feira, as autarquias passam a ter o poder de entrar nos terrenos privados, limpando-os e cobrando valor aos proprietários. Também a GNR poderá agora levantar os autos de incumprimento, comunicando-os aos municípios. No entanto, até junho, não haverá consequência financeira desse incumprimento. O Primeiro-Ministro referiu-se ainda às obrigações do Estado na floresta, garantindo que está a ser feito um grande esforço em termos de limpeza das faixas de proteção e dos parques nacionais. Acrescentou ainda que será aberto um concurso que prevê a construção de grandes estradões que permitem criar faixas de descontinuidade da floresta em propriedade privada. Recorde-se que a lei prevê que este ano, em caso de incumprimento, os proprietários fiquem sujeitos a contraordenações com coimas que variam entre 280 e 10 mil euros para particulares e entre 3 mil e 120 mil para pessoas coletivas. Eis então a comunicação de António Costa.
A responsabilidade dos proprietários terem os seus terrenos limpos, de os limparem em torno das casas, de os limparem em torno das povoações, é uma responsabilidade que continua e permanece. A única diferença a partir de hoje é que legalmente os municípios passam a ter o poder de entrarem no terreno dos proprietários e fazerem a limpeza por conta dos proprietários, tomando naturalmente posse dos terrenos e podendo cobrar aos proprietários o trabalho que não foi feito. Queria sublinhar que da parte do Estado está a ser feito também um esforço muito grande para cumprirmos as nossas responsabilidades, seja nas faixas de proteção às rodovias e à ferrovia, seja na limpeza das matas nacionais e dos parques nacionais, seja com um concurso que foi hoje aberto para a construção dos grandes estradões que permitirão de criar faixas de descontinuidade da floresta em propriedade privada.
IBM Softinsa está à procura de reforçar a equipa do Centro de Inovação Tecnológica de Tomar, situada nas imediações do Instituto Politécnico. A empresa abriu vagas para a incorporação de consultores, administradores de sistemas e técnicos operadores. 4 anos após a chegada à cidade do Nabão, o balanço é muito positivo. Assim garantiu Sérgio Pereira, diretor-geral da Softinsa, numa sessão que teve lugar no Instituto Politécnico de Tomar e que resultou na assinatura de uma parceria entre o próprio IPT e a SAP, empresa multinacional de software e aplicações de gestão empresarial. O dirigente justificou a sua análise com números, dando conta de que o Centro de Inovação Nabantino conta já com mais de 300 funcionários, metade da realidade global da Softinsa.
O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar, que, como sabem, fica aqui mesmo ao lado, foi inaugurado, também como sabem, a 4 de novembro de 2013, pelo então Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, e surgiu como resultado de uma parceria entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. E passados 4 anos já podemos fazer um balanço, e o balanço é muito positivo. Arrancamos na altura, em 2013, com cerca de 100 colaboradores e a expectativa, como comentava há pouco, é que deveríamos ter cerca de 200, 250 colaboradores passados 3 anos. E a verdade é que temos neste momento já mais de 300 colaboradores, excedendo, portanto, as nossas expectativas iniciais, representando um número que é sensivelmente metade de todos os colaboradores, dos cerca de 600 que temos na Softinfo. Portanto, podemos afirmar que Tomar é hoje absolutamente essencial para a Softinfo, para o Grupo IBM em Portugal e para os mais de 100 clientes nacionais e internacionais que temos com um serviço de excelência feito a partir aqui do nosso centro de Tomar.
Fabrióleo, empresa de Torres Novas, situada no Carreiro da Areia, tem 10 dias para fechar as portas. O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação assim o determinou numa decisão comunicada na última terça-feira, desconhecendo-se, até à data, se a unidade fabril irá recorrer às vias judiciais para travar esse encerramento. Nessa mesma nota, o IAPMEI refere que, atendendo à posição vertida nos pareceres emitidos pelas entidades e, em concreto, a posição reiterada pela Câmara Municipal de Torres Novas e pela Agência Portuguesa do Ambiente, foi considerado que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que estiveram subjacentes à decisão proposta em momento anterior e comunicada à empresa a 30 de janeiro, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Ou seja, o município torrejano tomou uma posição de força neste processo, nomeadamente ao dar conta de construções efetuadas pela empresa, construções essas que não tinham licença. Recorde-se que a Fabrióleo é tida como um dos agentes poluidores da Ribeira da Boa Água.
Rádio R, informação.
13 pessoas foram condenadas pelo Tribunal de Santarém pela prática de crimes de tráfico de pessoas, crimes esses cometidos numa empresa do setor agrícola situada em Almeirim. 2 dos arguidos foram ainda condenados em concurso real com os sobreditos crimes pelo de falsificação de documento. As penas aplicadas situam-se entre os 16 meses e os 10 anos e 6 meses de prisão. O Ministério Público de Santarém refere que os factos remontam aos anos de 2012 e 2013, durante os quais os arguidos, atuando concertadamente, angariaram mão de obra asiática no estrangeiro mediante falsas promessas, sujeitando-a a trabalhar em diversas explorações agrícolas nacionais com condições de alojamento degradantes e sem acesso a condições de higiene básicas. Essas pessoas foram exploradas e tratadas com rudeza e muitas vezes violência pelos arguidos e não abandonaram o trabalho porque se encontravam com os salários em atraso, receando não os receber. Permaneciam irregularmente em território nacional, estando convencidos que teriam de manter a relação laboral por determinado período para obterem a pretendida autorização de residência. O Tribunal Coletivo julgou procedente o pedido de indemnização civil deduzido por um dos ofendidos contra 4 dos arguidos, condenando-os a pagar-lhe a quantia de 15 mil euros acrescida de juros de mora. Também foi julgado procedente o incidente de declaração de perda ampliada deduzido pelo Ministério Público, declarando-se perdida a favor do Estado a quantia de 1.243.521,71 euros. E condenando-se 7 dos arguidos a pagar essa quantia ao Estado. 4 jovens com idades entre os 17 e os 21 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Salvaterra de Magos por terem sido apanhados em flagrante a furtar diverso material de um estabelecimento de ensino daquele concelho. Aconteceu nesta quinta-feira. Após denúncia de que estaria a decorrer um furto através de arrombamento de uma janela, os militares deslocaram-se de imediato ao local onde detectaram os suspeitos no interior do estabelecimento. O grupo tinha na sua posse dinheiro, equipamentos informáticos e produtos do bar, sendo que todos os bens foram apreendidos. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
No primeiro dia da edição 2018 das Jornadas da Educação de Abrantes, foi apresentado o projeto piloto Abrantes Comunidade de Educação de Changemaker, a partir do projeto educativo municipal, cujo foco é o aluno. Numa sessão marcada pelas presenças de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Municipal, Constança Aragão Moraes, da Achoca Portugal, e João Costa, secretário de Estado da Educação. A sessão de abertura contou com intervenções da vereadora da Educação, Celeste Simão, e do diretor do agrupamento de escolas número 1 de Abrantes, Jorge Costa. Alexandre Castro Caldas, diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, conduziu uma intervenção intitulada Quando o Cérebro do Seu Filho Vai à Escola. O grupo de cantares e os alunos do projeto Música para Todos, da Escola Solano de Abreu, apresentaram momentos lúdicos. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, deu então seguimento à apresentação do projeto piloto Abrantes Comunidade de Educação Changemaker.
Nós entendemos que é estratégico para podermos ser mais competitivos no nosso território e no nosso país, termos um ambiente educativo de excelência, que tenhamos cada vez mais oportunidades e melhores oportunidades educativas e formativas para podermos formar e qualificar as pessoas, independentemente da sua idade. Porque todos estamos conscientes que até aos 3 anos esse papel é essencialmente dos pais e da família mais direta, mas depois, a partir dos 3 anos, temos todos a responsabilidade, até ao final da vida, propor a educação em função e formação em função daquilo que são as necessidades de cada um e de cada, uma. Porque todos aspiramos a ter cidadãos e cidadãs melhor preparados, com mais autonomia, mais estimulados para continuarem a querer aprender até ao fim dos seus dias. Porque também estamos conscientes que só assim é que se podem fazer as melhores escolhas pessoais e só assim é que também as escolhas profissionais podem ser feitas com mais autonomia.
Registro ainda para a intervenção do secretário de Estado da Educação, João Costa, que catalogou como bom exemplo a parceria entre a Câmara de Abrantes e a Axoca Portugal.
E a história deste casamento entre a Axoca e Abrantes é um bom exemplo daquilo que são os debates sobre educação neste momento. Nós, por vezes, achamos que temos um debate muito intenso na nossa escola, ou um debate muito intenso no nosso país, e quando começamos a falar com outros, vemos que os debates são, neste momento, debates que estão a ocorrer a uma escala global. E, na verdade, este namoro entre Abrantes e Axoca começa em Pequim, numa reunião da OCDE, do Projeto Educação 2030, em que várias dezenas de países do mundo estão a discutir já há vários anos aquilo que se pretende que seja o futuro da educação, até diria mais, o presente da educação. E é nesse contexto que eu conheço o responsável mundial para a Axoca, o Ross Hall, e vamos jantar. A conversa começa com o jantar, depois de uma intervenção dos dois nessa reunião em Pequim, em que eu dei notícia de duas iniciativas que estavam a começar a desenhar-se em Portugal: a constituição do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e a forma como estávamos a construir esse perfil dos alunos de uma forma participada. E dei, inclusive, testemunho da iniciativa A Voz dos Alunos como uma das peças para a construção do perfil dos alunos. O facto de termos querido ouvir a todos, incluindo os próprios alunos, e quando eu apresentei isto nesta reunião da OCDE, houve países que disseram: nós não queremos isso, nós não queremos dar voz aos alunos. Com receio, o que é que os alunos nos podem dizer sobre o que se passa na escola?
Mário Nelson é o novo treinador do União de Almeirim. O técnico deixou o comando técnico do Oriense numa decisão efetivada nesta quarta-feira e já irá assumir o emblema da capital da Sopa da Pedra no próximo compromisso para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, neste caso diante do Samora Correia. Mário Nelson deixa o Oriense no 8º lugar, com 28 pontos conquistados, já até com mais pontos do que aqueles que foram averbados em toda a última temporada. Aos 38 anos de idade, Mário Nelson dá assim um passo rumo a um clube que se prepara para apostar forte na temporada que se avizinha. É exemplo do que aconteceu nesta época. Este é o 5º clube de Mário Nelson como treinador, ele que começou na União da Chamusca, onde foi campeão da 2ª Distrital, seguindo para o Fazendense, onde ganhou uma Taça Ribatejo, e depois para o Riachense, onde conseguiu ser vice-campeão distrital e apurar-se para a Taça de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.